Seja muito bem-vindo ao Tradecast, o podcast do Trademap.
Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Tradecast e hoje nós estamos aqui com o Luiz Felipe Amaral, da Equitas. E Luiz, queria, poxa, primeiro agradecer pela sua disponibilidade, sei que você nem está aqui no Brasil, mas conseguiu um tempinho aqui para falar conosco. E eu queria que, por favor, você se apresentasse, falasse um pouquinho aí da sua trajetória no mercado, né, poxa. A Equitas, para quem não conhece, é uma baita gestora de recursos aí, que tem um baita track record, principalmente quando a gente pensa aí no mercado de ações. E eu queria que, Luiz, você falasse um pouquinho aí da sua trajetória como um todo, como investidor, como profissional de mercado, e também sobre a Equitas, né, para que a nossa audiência possa conhecer bem esse case.
A joia, Rodolfo, primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer enorme bater esse papo com vocês e com a tua audiência. Deixa eu me apresentar então rapidamente. Meu nome é Luiz Felipe Amaral, eu sou sócio, gestor e fundador da Equitas Investimentos. Eu comecei no mercado ali meio dos anos 90, me formei em engenharia, não sabia muito o que fazer, fui trabalhar em consultoria, depois me encantei aí por um projeto de avaliação de empresas e resolvi fazer aquilo full time, onde se faz melhor, que são nas casas de análise. Na época fui trabalhar num banco, numa equipe de research, isso foi época ali pós Plano Real. Final dos anos 90, daí eu acabei indo para os Estados Unidos fazer um MBA lá na Universidade de Chicago. Aí trabalhei por 2 anos num banco de investimentos lá em Nova York. Quando eu voltei para o Brasil em 2003, eu montei a Equitas. A gente começou fazendo assessoria para empresas em processos de fusões e aquisições, finanças corporativas, reestruturações societárias. Fizemos isso durante 3 anos e em 2006 a gente virou a chave, nos tornamos uma gestora. No momento ali que o Brasil estava passando por uma transformação, o mercado de capitais estava reabrindo, uma série de setores novos vindo à bolsa, com empresas com uma característica mais de serviços, mais com a cara da economia brasileira. A gente achou que ali, aliando o nosso conhecimento daqueles setores que a gente estava próximo, junto com a experiência de análise, a gente teria possivelmente um diferencial para fazer gestão de equities, né? Hoje a casa tem 5 bilhões sob gestão, somos 30 pessoas, profissionais, grande parte disso no time de investimentos, gente que trabalha junto há muito tempo, então eu lidero lá um time de investimentos, mas eu não faço isso sozinho, conto com o apoio de sócios, que são caras que estão nessa jornada comigo há muito tempo, mais de uma década, e são, além de muito experientes, inteligentes, são caras especialistas no setor em alguns setores de atuação, então tem um conhecimento super aprofundado sobre partes da economia. E a gente toma decisões em conjunto, né? A gente tenta se beneficiar desse conjunto de experiências aqui e de conhecimentos diversos para tomar decisões melhores. Então, decisões, apesar de eu ter responsabilidade final, né, a palavra final, sobretudo, está no fundo, as decisões são bem compartilhadas com a equipe de análise, entre os meus sócios e analistas.
Ô Luiz, muito bom. E assim, eu queria saber um pouco, acho que talvez um dos maiores fundos aí da casa é o Equitas Selection. Queria entender um pouco aí do processo de tomada de decisão de vocês, né? Poxa, vocês acabam olhando mais para uma questão de value investing? Vocês têm alguma outra premissa que vocês gostam de adotar? Acho que é muito importante que a nossa audiência saiba disso, né? Porque tem fundos que são mais quantitativos, tem outros que olham mais para essa questão de value, outros para factor investing. Enfim, queria entender um pouco do processo de tomada de decisão de vocês aí para decidir pelos ativos para ter em carteira.
O value investing, eu já vi definições e interpretações sobre o que é value investing muito diferentes e isso varia ao longo do tempo, né? Então, eu tenho até meio receio de caracterizar assim, qual que é nosso estilo. O que a gente faz é tentar se apoiar no que a gente faz, no que a gente tem como diferencial, né, como investidor. E claramente, minha percepção, e a gente vem fazendo isso há muito tempo e vem se aprofundando nisso, nosso diferencial está em entender de negócios, entender realmente de fundamentos das empresas, entender as dinâmicas concorrenciais que acontecem nos setores, como é que as empresas estão posicionadas com seus diferenciais competitivos para se sair bem ou mal e criar valor para acionista nesse ambiente. Isso é análise fundamentalmente microeconômica, que a gente acha que faz muito bem e a gente se apoia nisso. Não é simplesmente uma visão de setor, dos aspectos qualitativos. A gente tem que, no final das contas, acabar conseguindo migrar para uma visão de valor, né, que se apoia daí para a gente poder comparar valor versus o que é preço de ação negociada no mercado. Então, é uma abordagem usada por velho investors, mas a gente não tem nada contra, por exemplo, investir em empresas de crescimento, né? Você tem uma falsa dicotomia, aí, às vezes, entre value e growth. Eu, de novo, me apoio onde onde a gente tem diferencial em análise e uma compreensão do que está acontecendo e mantendo a cabeça aberta para, eventualmente, mudanças que aconteçam no mercado ou na economia, a gente ter condição de se adaptar, né? Então, a gente acha que o nosso diferencial está aí, a gente se apoia nisso, mas olha para outros aspectos também. A gente olha para fatores, eu tenho uma equipe externa, quantitativa, que a gente trouxe em 2019, a gente fez uma parceria com uma empresa que é basicamente formada por acadêmicos. Um dos líderes lá é o Rodrigo Delosso, um cara que fez PhD na Universidade de Chicago e desenvolveu a carreira dele no mercado, no meio acadêmico. É um cara que, talvez um dos caras que mais escreva sobre precificação de ativos, fatores de risco no Brasil. Então a gente se apoia também no conhecimento deles aqui para manter a cabeça aberta e, enfim, ter mais ferramenta no nosso caixinha aqui de utilidades.
Eu vejo que muitas pessoas estão entrando agora para a Bolsa, né? Passamos da marca aí de 3 milhões e meio de CPFs. E muitas dessas pessoas, quando elas querem entrar para a Bolsa, elas vêm com tudo, né? Poxa, viram ali que ficaram anos e anos e anos na poupança ou em títulos públicos ou privados e agora descobrem o mercado de capitais, tem as ações, tem fundos imobiliários, tem ETFs, enfim, tem uma gama de possibilidades. E eu vejo que muitas pessoas, às vezes, são ávidas para querer migrar o mais rápido possível esses recursos. Só que eu, como investidor, me espelho muito em grandes gestores de recursos como o Howard Marks, como o Joe Greenblatt, como tantos outros aí, que eles têm como premissa diversificar no tempo também. Então, eu vejo que muitas pessoas, às vezes, querem diversificar ali em classes de ativos, querem diversificar em setor, em empresas de vários setores. Só que o fator tempo, ele também é importante, né? Por exemplo, se eu tenho ali 500 mil reais para colocar na bolsa, não adianta colocar tudo de uma só vez, porque eu me fixo em um só preço. Se eu fizesse aporte de forma gradual, talvez faça muito mais sentido. E vocês, como fazem gestão aí de bilhões de reais, eu acho que isso é bem interessante trazer em pauta, né? Porque muitas vezes a gente fala muito de teses específicas, mas talvez falar sobre essa questão da gestão de carteira, sobre gerenciamento de risco, é algo bem interessante também. Então, eu queria entender um pouco de vocês, como que a Equitas acaba lidando com isso? Poxa, vi uma empresa, é interessante, vocês vão lá e entram com tudo, faz todo o aporte de uma só vez e quer aquela porcentagem do fundo, ou não, vai entrando aos poucos, vai sentindo como que vai ser, enfim, queria entender um pouco de como que é essa questão de gestão de risco de vocês.
Ah, não, a gente, enfim, concorda 100% com o que você está colocando, quer dizer, diversificação, ela tem várias formas aqui, uma delas, inclusive, é temporal mesmo. A gente passa por ciclos na economia, alguns ciclos mais longos, outros mais curtos, alguns são difíceis de você prever e prever como é que o preço está alinhado com esses ciclos, e é interessante essa diversificação. A gente tenta diversificar o portfólio quando monta, não só numa diversificação setorial, mas em nomes de empresas, em setores e em fatores de risco, né? Uma visão um pouco mais abrangente, né? O que é a fonte de risco? Você pode estar investindo em empresas diferentes, supostamente em setores diferentes, mas apoiado numa mesma tendência, né? Que vai acabar afetando um hábito de consumo, uma tendência de consumo que vai acabar afetando as empresas diferentes da mesma maneira. Então, essa visão é o que a gente tenta usar para estar mais espalhado possível. Então, para mim é interessante ter ações de e-commerce, por exemplo, que se beneficiam tanto da transformação digital quanto também tendências ali de consumo, junto com, de repente, de infraestrutura, que tem uma outra dinâmica, junto com a empresa de commodities, mais capital intensivo, enfim. Essa diversificação aqui faz bastante sentido. A gente tenta, em cada caso de investimento que a gente olha, nosso memo de investimento, uma das perguntas lá é como é que aquela empresa ali, ela compõe o portfólio? Como é que ela nos ajuda aqui, tanto na perspectiva de incrementar retorno, quanto de diversificar nosso risco?
E assim, até olhando aqui um pouco para a carteira do fundo de vocês, né, pelo Trademap tem essa função, é claro, tem uma defasagem aí de 1-3 meses, mas dá para entender um pouco de como que é a diversificação e as teses ali que vocês mais acompanham. Dá para ver que vocês entraram ali em algumas empresas que fizeram IPO recente, né? Tiveram ali em algum momento na carteira, como o case da Pets, como a Sequoia Soluções Logísticas, e eu queria entender um pouco de vocês em relação a isso, né? Como que vocês lidam com essa questão de IPO? Porque eu, particularmente como investidor, fico bem feliz com isso, porque no passado, ali em 16, 17, a gente via muito IPO, mas de empresas do setor elétrico, de bancos, que já tinham muita coisa. Agora a gente começa a entrar numa onda de que muitas empresas de setores que não tinham tanta representatividade começam a ter ali empresas listadas em bolsa. Então, tem alguns investidores que têm aquele foco em, poxa, vamos deixar essa empresa rodar um tempo, 2-3 anos, e depois eu vou investir nela. E tem aqueles que são early adopters, que, poxa, abriu capital, às vezes entra no IPO ou logo próximo entra também. Eu queria entender um pouco da visão da Equitas em relação a isso, né? Em relação a esse novo que está entrando na bolsa.
Não, a gente, assim, o que está acontecendo na Bolsa Brasileira, mas também no ambiente de negócio mundial, é um momento único, né? A gente está ao mesmo tempo aqui vendo um desenvolvimento de mercado de capitais, então era uma bolsa muito fechada, muito pouco acessível às empresas, pouquíssimas empresas de capital aberto, com uma queda de taxa de juros estrutural, com a vinda mais de pessoa física, enfim, ela tem um desenvolvimento aqui, uma liquidez que permite a muito mais empresas acessarem o mercado. Isso é uma coisa local. A outra coisa que é global que está acontecendo é que as barreiras de entrada para competição em vários setores, elas diminuíram demais com o que está acontecendo no lado de transformação tecnológica, né? Então, tem uma confluência aqui de algumas coisas. Uma delas é processamento em nuvem, né, que dá acesso para empresas de tamanhos diferentes, tá? Mesmo empresas muito pequenas, né, terem capacidade, acesso à capacidade de processamento de grandes empresas, né, o que era só permitido para grandes empresas, isso é algo, enfim, revolucionário. Se colocar isso junto da proliferação, né, disseminação de uso de smartphones e mecanismos aí de captura e entrega de informação, você consegue gerar modelos de negócios novos, processar dados de uma maneira diferente. Então, sim, está tudo meio em transformação. Você permite um grau de inovação e de novos negócios que acabam desafiando as empresas mais consolidadas muito grande. Então, o impacto disso no mercado de capitais é uma quantidade muito maior de empresas mais novas, em fase de crescimento altíssimo, desafiando modelos de empresas mais consolidadas. Então, oportunidade de investimento. Então, a gente está vendo isso, né, como é que a gente captura essa oportunidade de investimento da maneira mais eficiente possível. E tem que reconhecer daí, o outro lado do IPO, é que o IPO é uma situação de assimetria negativa para o investidor, né? Você está se deparando com a empresa, por mais que aparentemente seja uma oportunidade, enfim, espetacular, você está se deparando com aquela empresa pela primeira vez. E do outro lado você tem lá um batalhão de assessores, né, que são treinados para vender aquilo, né, para, enfim, enfeitar a noiva da maneira mais bonita possível. Do outro lado também um empreendedor ali no momento importante de captar recursos da maneira com maior valuation possível, né, e a gente aqui com muito menos tempo de capacidade de análise. Então a gente tem que ter esse reconhecimento. A maneira como a gente se posiciona nessa situação é tentar identificar os cases de investimento que a gente quer estar pronto, estar próximo, e começar o trabalho de análise muito tempo antes do IPO, e dedicar tempo da nossa equipe para e realmente esforço aqui grande para fazer esse trabalho de análise num período mais curto possível. E para isso precisa de equipe, né? Precisa de equipe experiente, mas também uma equipe com um tamanho razoável, né? A gente está equipado para isso, né? Não é uma casa de duas, três pessoas. A gente tem lá, como eu falei, somos 30 pessoas, a grande parte disso na equipe de investimentos, que tem essa capacidade de dedicar esforços aqui para aprofundar as teses o máximo possível e diminuir aqui nosso risco de estar entrando numa situação de assimetria negativa. Voltando ao teu ponto anterior também, com naturezas de negócios diferentes que você não tinha na bolsa, então, assim, para compor um portfólio com mais alternativas e com perfis de negócios diferentes e com crescimento, a gente acha que consegue, no tempo, compor um portfólio bem mais interessante. É esse esforço que a gente tem feito nos últimos 2 anos, aí você citou alguns exemplos, a gente entrou de forma bem seletiva, mas entramos em algumas desses IPOs, em algumas delas como âncora. A gente tem essa característica também de alguns casos que talvez não tenham referência no mercado, que o mercado não se encanta tanto porque não entendeu o case, e a gente vê ali a grande oportunidade, a gente acaba sendo âncora nesses IPOs, né? Foi o caso de Eletromídia, que âncora significa um investidor de referência que dá um suporte para o processo de lançamento da empresa. Eletromídia, a gente fez isso, a gente foi bem relevante lá em Westwing, que é uma empresa que a ação até sofreu bem depois do IPO. Ocean Pack, que é outra, é um negócio ligado à prestação de serviço para a indústria de petróleo, mas que não tem tanto a ver com tecnologia. E os nomes que você citou aí, Sequoia, Pets, Local Web, ano passado com uma posição bem menor, mas também é um case super interessante de crescimento.
Show de bola, muito bom. E assim, Luiz, como que é essa questão de vocês encontrarem novos negócios para investir? Porque eu acho que o investidor, ele é sempre aquela pessoa que está atento ao mundo, que está atento às novas tendências para conseguir se posicionar. O próprio Peter Lynch gostava muito de sair com a família, por exemplo, e quando as filhas falavam ali que gostavam de tal calça, ele queria entender o porquê que aquele modelo de calça e tudo mais tinha um certo sucesso, e mediante isso ele tomava algumas decisões. E talvez, para os investidores que estamos ouvindo, eles têm muito dessa questão. Tá bom, eles investiram ali, por exemplo, em Sequoia, mas como que chegou esse case Sequoia para eles, né? Tipo, tem a equipe que vai aí olhando as informações e tem que ter uma equipe robusta para trazer isso para você? Ou não, tem alguns cases aí que, poxa, no dia a dia você vai vendo as tendências e com isso vai se posicionando?
A resposta é sim para tudo. Na verdade, as ideias e os cases de investimento vêm de vários ângulos aqui, mas muito vem do nosso trabalho do dia a dia mesmo, que é o trabalho que a gente faz lá no dia a dia, é gastar tempo para ir atrás de informação. A gente, mesmo quando toma uma decisão de investimento, a gente está revalidando o case o tempo todo e coletando informação. Isso quer dizer um trabalho intenso de conversar com funcionários, com fornecedores das empresas, com competidores, enfim, mapear o ecossistema completo. Nesse processo, a gente invariavelmente se depara com empresas que são ou concorrentes ou fornecedoras de empresas que a gente analisa e assim já tem uma boa visibilidade de outros setores de empresas que estão se preparando para vir a mercado. Além disso, a gente tem uma operação interna de venture capital, que é focado bem no early stage, empresas bem em fase inicial, mas que ela nos inseriu aqui, de alguma maneira, nesse ambiente de empresas inovadoras em estágio inicial, que nos dá uma visibilidade também boa, até de empresas um pouco mais em fase mais avançada, mais próximo do IPO. E além disso, sim, uma vantagem de você ter uma certa escala, ter um tamanho, algum reconhecimento no mercado, quando as empresas começam a pensar em fazer IPO, elas acabam se aproximando de bancos e de alguns investidores que podem ajudar eles no processo de entendimento, de discussão, inclusive, sobre valuation, sobre como posicionar, enfim, o timing. E a gente acaba, nesse processo, sendo abordado tanto por empresas quanto pelos assessores. Então, tem uma visibilidade muito boa do que é esse pipeline de empresas que estão pensando em fazer IPO nos próximos, sei lá, um ano. Vem de todas essas fontes aqui e da nossa busca o tempo todo, né? Investimento é um negócio que tem que estar o tempo inteiro se atualizando, ter aquela leitura básica, né, das coisas que, enfim, os grandes autores e gestores, que, alguns deles que foram, se lançaram a escrever, enfim, passar um pouco do conhecimento, isso tem que fazer, mas além disso é estar o tempo inteiro olhando e lendo o que está acontecendo nos setores, na economia, e daí sai bastante dessas ideias também para a gente aprofundar.
E já indo aqui um pouco para as teses de investimentos, eu queria saber de você se tem alguma tese aí que você poderia compartilhar com a nossa audiência, porque eu acho que isso é bem importante, né? Não é só saber o porquê, o ativo que está em carteira, mas o porquê que tem lá, o que, que vocês enxergaram de vantagens competitivas e tudo mais, eu acho que isso é bem importante. E se você conseguir falar aqui de uma tese que talvez seja pouco falada, que poucos conheçam, vai agregar certamente ainda mais valor aqui para a nossa audiência.
O nosso portfólio tem hoje umas 6 ou 7 posições que representam de 50% a 60% do fundo, né? São as principais ali com tamanho entre 8% e 12%, tipicamente. Depois a gente compõe o portfólio com posições que a gente chama até de periféricas, mas que são candidatas a serem posições maiores. E elas estão menores temporariamente na carteira, pode ser por algumas razões. Uma é a restrição de liquidez. A outra, de repente, é aquilo que você citou, a gente vai entrando aos poucos nos papéis, quando a gente vai ganhando conforto com conhecimento, ou percepção de risco mesmo, né? Algumas dessas periféricas, elas podem evoluir. Nessas periféricas, eu tenho várias dessas IPOs que a gente comentou recentemente. Tenho vários cases ali que eu acho extremamente interessantes, de crescimento muito alto, a gente pode falar de algumas delas aqui. Das principais, tem posições do tipo BTG, Via Varejo, que são mais discutidas até pela pessoa física, tem umas controvérsias em relação a Via Varejo, Magazine Luiza. Eu sei que esse negócio tá, as pessoas têm interesse, mas a gente tem Via Varejo, a gente tem Mercado Livre, a gente tem Petro, que é, enfim, economia velha, tem um pouquinho de Vale ainda, que diminuiu bem, mas tem na carteira ainda. Tem uma posição há 11 anos na carteira, que é a EZTEC, uma construtora aqui de São Paulo, com uma operação super eficiente, e alguns outros nomes. Intermédica, Notre Dame, a gente entrou desde o IPO, tem sido uma história espetacular de crescimento desde então, também está entre as principais. Assim, pegar algumas dessas para falar, por exemplo, ano passado a gente fez algumas movimentações do portfólio, uma que estava há muito tempo e a gente aumentou, era uma periférica e virou a posição principal, é o BTG. E de onde é que vem a tese de BTG? Não sei o quanto o pessoal tem olhado para isso, mas ela está ligada àquilo que eu comentei no começo, né? A transformação que está acontecendo em vários segmentos da economia, que permitiu para um banco, que era um banco completo, no atacado, em termos de capacidade de colocar produtos e serviços numa operação de atacado, e que nunca conseguiu fazer, criar uma operação de varejo pelas barreiras, né? O jogo de varejo sempre foi um jogo muito diferente, um jogo que você precisava de capilaridade na distribuição, era conseguido com rede de agências pelos bancos tradicionais e capacidade de processamento em outra escala, né? Que era, eu me lembro que, sei lá, 20 anos atrás, a gente, os analistas de mercado, o pessoal do Unibanco na época, chamava a turma para ir visitar lá o centro de processamento de dados do Unibanco ali na Raposo Tavares, um negócio gigantesco, assim, investimentos gigantescos que foram feitos ali. Aquilo era um diferencial, até pouco tempo para os bancos era um diferencial. Hoje passou a ser um tremendo de uma desvantagem, que esses bancos, enquanto você tem bancos novos com estruturas de arquitetura de sistema em nuvem, conseguindo colocar produtos numa velocidade muito rápida, inovar, os bancos tradicionais hoje estão amarrados com uma parte aí dos seus sistemas ainda vinculados a sistemas legados, que se chama, né? Assim, parte dos sistemas foram codificados ao longo de décadas no passado. Então, tem uma dificuldade muito grande de se inovar, de se colocar produtos novos e tratar dados tão bem quanto os bancos novos. Além disso, a questão da, que eu falei, da distribuição, que hoje você não precisa mais de agência. Hoje a agência passou a ser um problema, né? Um centro de custo ali que como lidar com isso é complicador. Então o BTG é um banco que tem todo o aspecto de banco, que é gestão de risco, de balanço, operação de inteligência de crédito, toda inteligência de operações de atacado, e que está conseguindo agora, vai conseguir ao longo de alguns anos, desenvolver seu business de varejo. E o business de varejo dá abertura para outros públicos, né? Não é só para grandes empresas, investidores institucionais, como era o business original do BTG, mas agora eles têm acesso à pessoa física, de vários tipos, né? Não só também o ultra high net worth, né, o público extremamente rico, aí, mas públicos de bolsos diferentes, vamos dizer assim, e também no pessoa jurídica. Né, o business, talvez um dos mais lucrativos para o banco, seja o business de pessoa jurídica pequeno e médio, né, que é onde você consegue ter um diferencial ali de conhecimento grande, e de produto mais customizado e com margens muito boas. Né, e esse é um business muito mais com cara de varejo até do que do business tradicional de atacado. Todas essas frentes de oportunidade de negócio estão sendo e vão ser desenvolvidas pelo BTG ao longo do tempo. E tem um outro aspecto que eu acho que é bem pouco comentado, mas que é de uma importância brutal para a operação de banco, que é você desenvolver funding de varejo. Você conseguir ter uma captação pulverizada na sua base de cliente, pessoa física principalmente, que te dá estabilidade, né, para as operações de crédito. Né? O banco de atacado, os bancos sempre sofreram demais em períodos de crise. Quando seca a liquidez, né, o funding meio que some. Então, os bancos de atacado tiveram que lidar com uma estrutura de capital muito maior do que talvez precisasse em função desse risco. Esse é um outro aspecto de criação de valor enorme que o banco vai se beneficiar em função desse desenvolvimento do varejo. Né? Só para falar um pouquinho mais de uma das teses relevantes para a gente.
Ah, muito bom, acho que faz total sentido, né? As fusões e aquisições também que estão acontecendo aí é algo que pode trazer uma grande sinergia ao longo do tempo, né? Talvez o mercado não está olhando tão bem para isso, porque acho que o mercado de capitais aqui no Brasil ainda é pouquíssimo explorado e tem muito ainda a melhorar no sentido de conseguir ter uma atração maior. E a gente tem como exemplo aí o próprio mercado americano, né, em que a gente tem ali uma renda fixa de uma forma securitizada totalmente diferente do que nós temos aqui no Brasil. Então acho que tem vários meios que com o mercado de capitais maior, os investidores aí, as empresas terão acesso aí a mais recursos de uma forma mais tranquila. E eu queria saber de você, Luiz, rapidamente, claro, sobre a Sequoia, né? Porque é uma empresa aí que desde o IPO, poxa, ela destoou super bem, está com uma das melhores performances desde o IPO, quando nós olhamos aí aquilo que teve abertura de capital próxima. E nós sabemos aí que a questão logística é algo que cada vez mais os investidores estão olhando, né? Porque a gente tem que pensar que o Brasil ele é um país continental, a gente tem que pensar que se você tem posições como Via Varejo na carteira, que são muito dependentes do e-commerce, a logística ela tem que andar lado a lado, e acho que a Sequoia ela consegue ter uma sinergia entre tudo isso, né, entre essa nova demanda. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse case, por favor.
O case de Sequoia, assim, começando de cima, né, do que é o case lá, vamos dizer, aspecto macro, é uma empresa de logística, né, que tem hoje metade do seu negócio de logística, logística tradicional, e metade hoje de pequenas embalagens para servir o e-commerce. E logística é um segmento onde o Brasil tem problemas óbvios, né? Tem problemas de infraestrutura enormes e é um gargalo hoje para o desenvolvimento da economia, né? Logística é um... Nossa logística é altamente ineficiente e sempre quando você tem um negócio que é um gargalo para crescimento, tem uma boa chance de ser um negócio com retornos altos, né? E setor de logística é isso. E o que eles fazem ali é uma operação asset light, quer dizer, não é logística que eles controlam a infraestrutura de logística, eles provêm serviço, mas baseado em inteligência de dados, né? Inteligência de como é que você cria toda a sua arquitetura de centros de distribuição entre maiores e menores, mais posicionados perto do consumidor, e como é que você usa os seus ativos aqui de mobilidade, caminhões de tamanhos diferentes para movimentar essa carga da maneira mais eficiente possível, tanto em relação a tempo quanto custo. Essa é uma operação que demanda bastante inteligência, que ela evolui com o tempo, ela ganha eficiência conforme a empresa acaba conseguindo mais adensamento, né, das suas operações. E a gente não acha o setor aqui no lado concorrencial, ele vai migrar para alguma coisa do tipo winner take all, né? Não vai ter uma única empresa de logística que vai servir, que vai, vamos dizer, desbancar os Correios. Né? Correios no passado foi a grande empresa aqui de logística no Brasil. E é uma operação altamente ineficiente que vai ser substituída por várias soluções. Algumas que as companhias vão tomar a iniciativa de desenvolver, já estão fazendo isso. Né? O Mercado Livre fez nos últimos 2 anos em logística algo impressionante. Eles internalizaram, era uma operação altamente dependente do Correio, em grande parte foi internalizada. Então as empresas mais inovadoras, que dependem mais de logística, vão, pelo menos parte, vão internalizar, mas vão contar também com soluções de terceiros para compor essa malha mais eficiente. E a Sequoia entra aí, a Sequoia entra como um provedor desses de alta eficiência num setor demandado e que é gargalo para crescimento.
Tem um lado bom daquelas teses que andam e que bom que boa parte da carteira é assim, né, para conseguir trazer retorno para quem está posicionado, mas eventualmente tem também aquelas empresas que, poxa, não conseguem destravar valor e muitas vezes quando você investiu era um cenário e ao longo do tempo esse cenário não foi ficando interessante. Então eu queria saber de vocês aí, alguma empresa que talvez tenha decepcionado ou talvez aquela empresa que criou-se aquela blacklist. O investidor ele vai muitas vezes criando isso, né? Eu mesmo criei com a própria Sanepar, por exemplo. Todas as vezes que eu investi em Sanepar não foi um momento legal, teve questão de canetadas e tudo mais e não rolou bem certo. Eu acho que todo investidor acaba tendo um pouco dessa questão do blacklist, né? Poxa, entrei uma, duas, três e não deu muito certo. Às vezes ficou ali um pouco de lado e acontece isso no mercado. Eu queria saber se tem alguma coisa nesse sentido aí que rolou com a Ectas, né? Poxa, talvez algum investimento que vocês fizeram e não conseguiu ir bem, talvez alguma coisa que entrou ali. Claro, não digo uma blacklist, né? Mas, poxa, se puder evitar, melhor. Queria entender se tem algo nesse sentido aí.
Não, a gente, óbvio, tem, né? Isso é ter essas mesmas dinâmicas que o investidor, pessoa física, ele se depara e a gente acaba se deparando também, assim, tem os blacklists que acontecem. A gente tenta evitar a história de blacklist e manter a cabeça aberta o tempo todo. Mas tem algumas coisas que eu coloco no blacklist e, para mim, são difíceis de tirar do blacklist, que é quando é vinculado ou alguém que exerce influência na companhia que eu, por alguma experiência ou visão, tenho a percepção de que é alguém desalinhado com o interesse do acionista minoritário do investidor, né? Então, eu não vou citar nomes aqui, porque, enfim, mas a gente está no mercado há muito tempo, tem histórias aí que a gente já viveu em momentos diferentes, viu ali um controlador ou um executivo líder na companhia tomar uma atitude que a gente achou antiética ou desalinhada com o interesse minoritário. Isso para a gente é blacklist. Putz, eu vou voltar a olhar para um nome desse a hora que eu tiver certeza que esse ponto de influência ou controlador ou executivo não esteja mais nem perto da companhia. Agora, vou até voltar num assim, black, que você falou de Sanepar. Sanepar é um que entra um pouco nisso, né? Porque tem, a gente também já teve as nossas histórias lá com os ativos do estado do Paraná, né? Tanto o Sanepar quanto o Copel, e a gente acaba sempre no mesmo ponto, né? Então, tem um pouquinho disso aí, não diria que é um blacklist, mas tem a ver com um pouco do desalinhamento do controlador ali, né? Eu tenho um parecido que pra gente foi uma questão de frustração, não é blacklist, recente com o Sabesp, né? Outro, o Sanepar aqui do Sabesp é uma grande decepção, né? Um ativo pra gente parece muito desvalorizado, porque tem ali, tem capacidade de geração de valor, uma empresa que poderia valer múltiplas vezes o que vale, e a gente tinha uma expectativa de que isso estava bem compreendido pelo governo, ainda um governo se dizendo liberal e tal, e tá lá um tempão fazendo confusão só, e jogando de lado e não fazendo o óbvio, que é perseguir a privatização dessa companhia. Então, essa é uma frustração de uma posição que a gente tinha, que era intermediária, que a gente optou por, no final do ano até, no começo, final do ano, começo desse ano, a gente sair do resto, porque viu que realmente a coisa não está bem compreendida ali ainda. Mas, assim, erros de avaliação acontecem o tempo todo, viu? Essa atividade aqui, a gente tem que estar... uma parte do que a gente tem que aprender a conviver com o erro, porque se você quiser ter retorno diferenciado, você vai ter que se expor a risco, não tem outra forma. Senão você está na média, e a média, acho que tem maneiras mais eficientes para um investidor ter acesso à média do que investir num gestor como nós. A gente se propõe a ser gestor de alta performance, aí tem que fazer coisas diferentes, gerenciar risco é nosso dia a dia, e conviver com erro é inevitável, tanto erro de avaliação quanto coisas que a gente... de repente não errou na avaliação, mas o mercado foi para o outro lado, aconteceram coisas diferentes. Um exemplo aqui, a gente tinha uma posição de Azul, empresa de companhia aérea, que era um setor difícil, mas com uma visão muito forte em relação aos diferenciais dessa empresa no setor dela, em relação à gestão. E aí aconteceu uma pandemia que, putz, aconteceu uma vez a cada, com essa intensidade, uma vez a cada 100 anos, né? O outro que tinha acontecido foi durante o começo do século passado, e impactou as empresas aéreas de uma maneira completamente fora do nosso radar, né, em termos de destruição de valor que impôs ao setor como um todo e à empresa também, né? Então, aqui eu não diria que é tanto erro de avaliação, talvez tenha tido dimensionamento em termos de percepção de risco, talvez a gente poderia ter feito um trabalho melhor de dimensionamento ali, mas é algo que veio completamente fora do nosso radar que impactou a empresa enormemente. Isso acontece o tempo todo.
Em relação a perspectivas para o Brasil, né? A gente está vendo aí bolsa próximo dos 130 mil pontos, mercado, poxa, os mercados globais andaram super bem, o Brasil ficou um pouco de lado, só que o PIB deu uma surpreendida, o real está se apreciando, a gente viu o dólar se arrefecendo, por mais que temos uma inflação aí pelo IPCA e IGPM em patamares bem elevados, talvez com essa arrefecida do dólar, podemos ter aí um controle melhor em relação a isso. Então, queria saber um pouco da visão de vocês daqui para frente, né? É claro, você tem posições compradas aí no fundo, certamente estão otimistas com isso e vislumbram que elas possam se apreciar. Mas queria entender um pouco aí de vocês, né? Quais são os principais gatilhos aí que vocês veem para que a bolsa, quem sabe, possa galgar outros patamares, né? 140, 150 mil pontos, é a questão da vacinação avançando aqui, enfim, queria entender um pouco de gatilhos que vocês vislumbram aí para que bolsa possa continuar tendo aí boa performance.
A gente se apoia muito nas empresas, tá? Na visão de que as empresas estão indo muito bem, estão com crescimento, com oportunidade de crescimento e de geração de valor. Essa é a história para a gente de bolsa no Brasil, é identificar esses cases de investimento que, apesar de todo o resto, né, apesar de a gente ter uma economia super errática e que de tempos... No Brasil, assim, a gente vive de ciclos de cada 3-4 anos, é um susto, né? O resultado é ou de lado ou um pouquinho para baixo, né? O que aconteceu nos últimos 10 anos é uma tragédia, assim, em termos relativos no Brasil, né? A gente saiu de um PIB de 2,4 tri de dólar para 1,4, uma coisa assim, perdeu um monte de posições assim, no ranking das maiores economias, perdeu relevância no mercado de investimentos, foi uma tragédia. Mas conseguiu-se criar riqueza, criar valor no lado, assim, no nível micro das empresas. Essa é a história. Agora, deixando de lado isso, é um momento espetacular para mercados emergentes e para o Brasil, que está inserido nisso, né? A gente está vivendo uma situação de recuperação de uma crise profunda mais curta, que foi a pandemia ano passado, e as economias principais todas crescendo de uma forma síncrona, né? Não só as principais, mas mercados emergentes também, o que causa um vento a favor muito forte, né? Isso num ambiente de juros baixo, o que é liquidez em excesso, é um ambiente perfeito para mercados emergentes. Então o Brasil se beneficia enormemente disso, com commodities nos preços mais altos, algumas das commodities importantes do Brasil, que nem minério de ferro, preço mais alto histórico. Então isso favorece demais aqui um setor importantíssimo para a gente, que é o setor de exportação de commodities, e isso melhora a relação em termos de troca e favorece o câmbio. Então, assim, é um ambiente muito bom. Depende da gente, né? A gente tem que fazer muita bobagem para não ir bem num ambiente desse, né? E a gente tem histórico de fazer bobagem o suficiente, né? Na época da Dilma, a gente deu essa demonstração, que a gente é capaz de, num ambiente extremamente favorável, a gente criar uma confusão interna tão grande ao ponto de entrar numa depressão econômica, né, no meio de uma bonança no mercado externo. Não acho que é o caso agora, acho que essa lição está bem compreendida. Só acho que a gente corre o risco de perder uma oportunidade, né, desses momentos, né, esses momentos de vento a favor, que são espetaculares para se dar um avanço, né, um salto grande de crescimento. Eu acho que a gente corre riscos aqui com atraso de avanço de pautas que são óbvias, né, que nem privatização, que nem reforma administrativa, que nem reforma tributária. Corre esse risco. Mas se andar, eu acho que eu vejo um Congresso muito mais alinhado que todos os congressos no passado com essa pauta. Vejo um Ministério da Economia super engajado. O Executivo ainda tem suas confusões lá, mas assim, enfim, mas tem um ambiente para isso andar. Se acontecer, a gente pode ter um caminho aqui de desenvolvimento importante, né? Estou falando vários Cs aqui, porque já vi momentos parecidos com isso no passado, onde a gente deixou a oportunidade passar, né? Aquela história que o pessoal mais cético fala que o Brasil é o país do futuro e sempre será, né? Ou que o Roberto Campos dizia que é um país que não perde oportunidade e perdeu oportunidade. Eu espero que não seja essa história dessa vez, porque realmente a gente tem uma oportunidade aqui incrível de dar um salto e continuar a trajetória aqui de valor, que para a Bolsa significaria uma continuidade de valorização importante.
Bom, acho que isso é importante, né? Poxa, se você acredita em algo, tem que estar posicionado, porque o mercado muitas vezes não te espera, né? Não, só vou entrar quando tudo estiver bom. Bom, quando tudo estiver bom, você vai estar no preço.
Exatamente, já era, né? Aqui tem que ter exposição, do jeito que você falou ali, fazendo ela equilibrada no tempo, né? Mas não tem jeito, você tem que se expor, tentar achar que você vai conseguir acertar esses micro movimentos, né, de queda para entrar, não sei o que, isso acaba sendo, pelo menos a minha experiência, um erro.
Luiz, queria agradecer imensamente aqui pelo papo. Certamente o pessoal que ouviu aqui esse Tradecast conseguiu ter uma visão diferenciada sobre alguns negócios, sobre matriz de risco, enfim, sobre como que um gestor de recursos aí que acaba gerindo bilhões de reais pensa. E queria que, poxa, você deixasse aqui as considerações finais para a nossa audiência, com onde eles podem encontrar mais sobre você, mais sobre a Ectas, caso eles tenham interesse, por favor.
Legal, foi um prazer bater esse papo contigo, Rodolfo. Obrigado pelo convite. A gente tem uma comunicação que se tornou cada vez mais ativa. A gente tem um site, né, o www.ectas.com.br. Tem um blog lá onde a gente acaba atualizando bastante do que a gente está vendo aí de informações, alguns temas que a gente acaba desenvolvendo. Escrevo carta, são raras, mas escrevo de vez em quando. Então ali é uma boa fonte de informação para saber sobre a Ectas. E redes sociais também. A gente tem um Instagram que está bem ativo. A gente tem colocado cada vez mais os temas que para a gente são relevantes lá. No canal do YouTube, enfim, LinkedIn, a gente está começando a ficar mais atuante aí.
Show de bola, muito bom. Pessoal, obrigado a todos que acompanharam até aqui. Se curtiu esse conteúdo, por favor, compartilhem nas suas redes, compartilhem aí com seus amigos e até a próxima.
Valeu, Rodolfo.
Agradecemos por ouvir mais um Tradecast. E não se esqueça de acompanhar o Trademap nas redes sociais. Até a próxima.